Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, deputado Mauro, vice-presidente, deputada Paulinha e, por extensão, todas as colegas deputadas, deputados presentes ao plenário, deputados presentes à sessão de forma remota. Eu busquei dois exemplos, eu não sei se a dois exemplos em Santa Catarina de empresas que nesse período de pandemia têm dado um grande exemplo de solidariedade e acho que merece a Assembleia. Já apresentei duas moções aqui de aplausos e aliás tenho feito isso desde o início da pandemia. Eu gostaria de mostrar, se é possível, dois vídeos.
Investimentos e doações na saúde de Itapoá e região. O Porto Itapoá e a Associação Empresarial de Joinville, a CIGE, somaram forças para apoiar financeiramente a ampliação de uma das alas do Hospital Municipal São José. O hospital oferece atendimento hospitalar público a toda a região de Joinville. São cerca de 800 mil pessoas que vivem na região. A obra ampliou a capacidade em mais 30 leitos e recebeu o nome Ala Porto Itapoá. Disso, o terminal realizou diversos outros investimentos em Itapoá, com a aquisição de dois respiradores artificiais para a unidade de pronto atendimento de Itapoá, prevista para outubro de 2020. Testagem para públicos prioritários do município de Itapoá, realizada no mês de junho. Doação de 10 mil máscaras confeccionadas pelos artesãos locais de Itapoá. Investimento na proteção dos colaboradores e caminhoneiros contra a Covid-19 e ambulância extra para atendimento interno de terceiros e motoristas que acessam o terminal. Implementação de serviço de telemedicina para colaboradores do Porto Itapoá e familiares. E incentivo à economia local com disponibilização de vouchers aos colaboradores para uso exclusivo no comércio de Itapoá. Ao todo, os investimentos chegam à marca de R$1,5 milhão.
Temos
empresas e também os funcionários estão doando tempo e comida durante a pandemia.
O Grupo Mantiqueira doou 12 milhões de ovos para 1 milhão de famílias de todos os estados brasileiros. Funcionários doaram um dia de trabalho para contribuir com a iniciativa. O investimento total foi de mais de R$5 milhões. Para que as doações chegassem às comunidades vulneráveis, a empresa fez parcerias com projetos como a União Rio, União São Paulo, Central Única das Favelas e Gerando Falcões. As caixas de ovos que foram entregues são sustentáveis e podem virar brinquedos para as crianças. O grupo também doou R$250 mil para a criação de leitos na Santa Casa de Itanhandu, Minas Gerais, onde a empresa começou.
Toda empresa que tenha resultado, ela tem que ter obrigação de dividir um pouco do que ganha com as pessoas mais necessitadas, principalmente uma empresa de alimentos, dividir o alimento que produz com as pessoas que têm fome, porque a fome tem pressa, ela não espera.
Bem, são dois exemplos de empresas catarinenses, uma o Porto Itapoá, que doa R$1,5 milhão e uma dessas ações importantíssimas, criando mais 30 leitos no Hospital São José, em Joinville, além de outras ações também voltadas à saúde, no município de Itapuá, e a outra empresa do Grupo West Rock, empresa instalada em Três Barras, aqui no nosso estado, aliás, o maior investimento privado acontecendo hoje em Santa Catarina é da West Rock, que investe, nesse momento, praticamente R$2 bilhões na ampliação da sua unidade fabril, já uma das mais importantes do nosso estado. Então, eu gostaria de fazer esse registro, fazendo justiça às empresas que têm dado um belo exemplo de solidariedade nesse momento extremamente difícil. E gostaria de continuar tratando aqui de um outro tema. Estamos vivendo atualmente um período economicamente conturbado de nossa história. Muitas famílias estão passando por dificuldades que não seriam superadas se o governo federal do nosso país, deputado Felipe, não tivesse criado o auxílio emergencial com a medida provisória 1000. Ontem, acompanhando, inclusive fiz referência aqui desta tribuna, acompanhando as notícias, não pude deixar de notar um fato muito interessante. De todas as unidades federativas do Brasil, 25 delas, deputada Paulinha, o auxílio emergencial supera o emprego com carteira assinada. As duas unidades em que prevalece o oposto, isto é, tem mais carteiras assinadas do que pessoas que recebem o auxílio emergencial, são do Distrito Federal e Santa Catarina. Santa Catarina mostra mais uma vez sua incrível resiliência, mesmo diante das maiores adversidades, além de demonstrar sua vocação histórica para o empreendedorismo. Como tenho dito desde o início dessa crise, Santa Catarina vai vencer. E tenho essa convicção, não por possuir qualquer tipo de bola de cristal, mas por conhecer de perto cada um dos 295 municípios. Por saber da incrível capacidade do nosso empresariado de superar os mais diversos problemas, de saber da garra, da persistência dos nossos trabalhadores. Um estado que já superou enchentes, ciclones, tornados e os mais diversos tipos de fenômenos climáticos. Não iria se dobrar diante de uma pandemia, por mais grave que ela possa ser. Tenho certeza que esse difícil momento fará de nós mais fortes, mais resistentes e nos projetará para vencer os desafios que o século XXI nos apresenta. Já foram gastos 321 bilhões dos cofres públicos para manter o benefício emergencial. A média no Brasil inteiro é de 73% de beneficiários a mais do que trabalhadores com emprego formal. De alguma maneira, essa conta deve ser quitada. É dever dos nossos governantes que incentivem quanto possível e flexibilizem para que as vagas de emprego aumentem e o mercado formal cresça. Pois, como dizia Ronald Reagan, o melhor programa social é o emprego. Façamos, portanto, a função para que o povo nos elegeu, e deixemos o nosso exemplo, mais uma vez, para o Brasil inteiro. É tempo de retomar o caminho do bom senso, tomar decisões que não sejam baseadas em pânico, mas na ciência. Continuar trabalhando para fazer uma Santa Catarina maior e que no final dessa crise possamos olhar para trás e nos orgulhar de ter trabalhado duro para alcançar o crescimento do emprego. Tenho certeza que vamos superar essa pandemia e todos e todas as outras que se seguirem. Fiz esta manifestação porque ontem busquei no Ministério do Trabalho, no antigo Ministério do Trabalho, é agora a Secretaria do Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, mas dados do CAGED aponta, por exemplo, no Maranhão, cada pessoa que tem carteira assinada, para cada pessoa que tem carteira assinada, tem cinco. Cinco pessoas na informalidade recebendo o auxílio emergencial, que tem salvado da fome, da miséria, milhões e milhões de brasileiros. Eu torço muito para que possamos sair logo, encontrar forças para superar esse momento. E eu ouvi ontem um pronunciamento do deputado Fabiano da Luz e realmente chama muito a atenção e nos preocupa. Quantas famílias, quantas crianças, quantos idosos hoje no país, não fosse esse auxílio emergencial, não sei o que seria. A pandemia que nós vivemos do Covid-19 é ainda mais dura quando milhares, milhões de pessoas passam fome, vivem na absoluta miséria, perderam os seus empregos. E aí nós precisamos louvar essa iniciativa do governo federal, mas torcer para que esse auxílio não seja necessário por toda a vida, que essas pessoas encontrem, na retomada da economia, oportunidades de emprego para que possam ter o seu salário e viver com dignidade, dar à sua família as necessidades mais básicas. Em primeiro lugar, a comida na mesa, a roupa, a educação, a saúde. É um momento extremamente grave o que nós estamos vivendo, mas Santa Catarina, e é preciso que se registre mais uma vez, quando o Brasil todo está em crise, Santa Catarina sempre é o primeiro estado que sai da crise e é o último estado que entra em crise, está demonstrando, é o único estado da federação, além do Distrito Federal, que não é um estado que tem características muito peculiares, Santa Catarina é o estado da federação que tem mais trabalhadores com carteira assinada do que aqueles que recebem o auxílio emergencial. Então, se há alguma razão para comemorar, eu acredito que essa seja uma delas. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Mauro de Nadal.